As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Como se esperava, a questão das obras ainda a decorrer na rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, esteve de novo em análise na reunião do Executivo Municipal no período de antes da ordem do dia. Na ocasião, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, começou por referir que se está a falar de detalhes quando se abordam questões como a altura dos lances. O Cristóvão referiu que não se trata de um erro do projeto, mas a aplicação de um princípio que dá prioridade à circulação do peão e à sua segurança.
E eu quero aqui sublinhar que estamos a falar de detalhes. Eu sei que, enfim, gostamos muito de nos prender. Gosto da oposição muito de se prender nos detalhes. E há sempre detalhes a corrigir em qualquer obra. Sempre assim foi. Portanto, isto não é o fundamental da obra. O fundamental da obra é tudo aquilo que, nomeadamente, não custa sublinhar, tudo aquilo que em relação a infraestruturas foi substituído. É isso que é caro, é isso que é demorado, é isso que é importante. Mas, enfim, os lancis não se trata de um erro de projeto. Portanto, há uma filosofia do projetista, que aliás aplicada em muitos locais deste país e por aí fora, de facto colocar lancis com aquela altura. Quando muito podemos assumir, falha nossa, enfim, todo o executivo no mandato anterior, que não verificou, e é isso aliás que disse publicamente, quando olhamos para um projeto e para as suas muitas componentes, há de facto um ou outro detalhe que nos pode escapar. Efetivamente, a altura dos lancis está pensada, e portanto a própria altura dos passeios está pensada para que, de facto, na lógica da total prioridade ao peão, ou seja, naqueles locais, naquelas interseções, que entretanto vão ser corrigidas, o princípio é de que o carro pare de facto totalmente antes de entrar na via, e é aquela altura e o ângulo de inclinação do lancio o que faz a isso, obriga a uma total paragem do veículo antes de subir ou descer do respectivo lancio. Os custos obviamente serão assumidos pelo município, não eles, uma vez que é um, digamos, chamemos-lhe um extra ao projeto, e portanto são assumidos por nós. Não estamos a falar, enfim, era preferível que de facto não tivessem acontecido, mas deixem-me aqui relativizar um bocadinho e usar aliás a expressão que um dos técnicos usou para comigo. Estamos de facto a falar de detalhes. Esta meia dúzia de lancis custa menos do que a substituição de qualquer uma das passadeiras que foi substituída N vezes há uns anos atrás, só para dar um exemplo e relativizar um bocadinho.
A resposta não deixou satisfeito o vereador Tiago Carrão, do PSD, que referiu que a opção não é viável à circulação de veículos pelos estragos que daí podem resultar para as viaturas.
Eu realmente tenho muita dificuldade em acreditar, porque a questão aqui não é abrandar a entrada, realmente não é viável um carro passar ali, ou seja, ao pôr ali aquilo é basicamente impedir a passagem dos carros sem que batam por baixo. É que não, são carros normais, não são, o meu carro, por exemplo, é particularmente baixo, tenho garantidamente a certeza que não passava lá. Aliás, se calhar se morasse em algumas daquelas vivendas, moradias que estão na rua que tiveram esse lance, eu deixava poder ter acesso à minha própria casa. Mas naquele caso ali, aquela transição, aquele cruzamento praticamente ali em frente ao jardim de infância, deixa de ser transitável. Prova disso é que enquanto não foi feita aquela exceção no sentido do túnel para Manuel de Matos, o estacionamento no Logradouro entre Diogo da Ruda e a Coronel Garcês Teixeira estava praticamente vazio durante uns dias, com o estacionamento esse que por norma está bastante cheio. Porquê? Porque ninguém se arriscava a entrar com o carro e depois não conseguir sair com ele para a Coronel Garcês Teixeira sem bater com o carro por baixo. E pronto, acho isso um pouco estranho, realmente, essa opção de projetista que danifica os carros propositadamente, mas tudo bem. E depois realmente, só para terminar, a questão aqui do estacionamento é só mais um exemplo como de repente em 15 dias passamos de praticamente não se perdem lugares no total da obra para, palavras do Vice-Presidente agora, uma perda acentuada. É mais uma prova daquilo que a gente estava a falar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Distrito de Santarém, à semelhança do resto do país, está em aviso amarelo por causa do frio intenso, situação que se deverá manter até às 7 horas da próxima quarta-feira. O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, temperaturas desceram em Portugal nesta segunda-feira, com mínimos entre os 5 e os menos 6 graus centígrados, mantendo-se o tempo frio até ao final da semana. Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que o tempo frio é causado por um anticiclone localizado no norte da Europa, que se estende em crista até ao Atlântico e transporta uma massa de ar frio continental para a Península Ibérica. Esta descida acentuada dos valores da temperatura deve então manter-se sem alterações significativas até ao final desta semana, não havendo também previsão de chuva ainda, segundo o Instituto Meteorológico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua em marcha a transformação da antiga escola primária da Portela, em São Pedro, para um albergue e ainda para um espaço museológico. Aliás, houve registro para uma recente presença no local da Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de Tomar, respectivamente Anabela Freitas e o Cristóvão, que verificaram in loco a evolução dos trabalhos. O albergue, refira-se, terá capacidade para 20 camas, enquanto o núcleo museológico será dedicado à agricultura. O investimento ronda os 150 mil euros. Importa aqui recuperar o recente ponto de situação feito por António Vicente, o Presidente da Junta de São Pedro. Em declarações à ERTS, o autarca não escondeu a sua satisfação por esta nova realidade que vai sendo concretizada.
Tínhamos uma escola primária na Portela, que estava ao abandono, e solicitámos à Câmara Municipal a cedência daquela escola para recuperarmos e para transformarmos em, como disse, num museu e, ao mesmo tempo, um albergue. E, como dizem muito bem, será uma forma de atrair as pessoas à freguesia de São Pedro para conhecer não só a freguesia, mas também o concelho e para o desenvolvimento de tudo o que está ligado a isso, ao museu, portanto, e ao albergue. Os objetivos, como esta freguesia é essencialmente agrícola, nós é o museu virado para a agricultura. Portanto, uma demonstração de peças muito antigas que as pessoas na freguesia utilizavam e que vamos expor por núcleos. Um dia será vocacionado para pesos e medidas, no outro dia para secos e molhados. Portanto, não será um museu que apresenta aquelas peças e aquelas peças figuram eternamente. Não, vamos rolando à medida que do tempo com vários tipos de equipamento que se utilizava ao tempo nas várias atividades, na carpintaria, na construção civil. Portanto, fazemos haverá uma rotatividade em redor de, portanto, todas estas situações. O alojamento terá uma capacidade para 20 camas, e o que nós pretendemos, para além, porque nós vamos aliar ao museu e ao albergue, um trilho, já está, que estamos na fase da homologação desse mesmo trilho, e que vamos preparar um pacote que, para além do percurso de massas, queira fazer o trilho tudo bem, criar passeios interpretativos, ou seja, nós temos o albergue, as pessoas virão, dormirão no albergue, fazem o percurso interpretativo com um técnico que explicará a fauna e a flora ao longo desse trilho, que depois, no final do trilho, almoçarão no restaurante da freguesia e que depois seguem o seu caminho. Portanto, será uma inovação a nível, penso, de freguesias e concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a realizar até ao próximo dia 29 de janeiro uma operação de fiscalização seletiva de transportes rodoviários de passageiros, orientando as ações de fiscalização para as vias onde se verifica o maior volume de tráfego deste tipo de veículos, para promover o aumento da segurança rodoviária, a melhoria das condições de trabalho e a promoção da concorrência leal no setor dos transportes em todo o território nacional continental. Assim, durante a operação, serão empenhados militares dos destacamentos de trânsito, dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, que irão incidir a fiscalização sobre as infrações no âmbito do transporte de passageiros, destacando-se as seguintes áreas: transporte público de passageiros em veículos pesados, de passageiros, transporte regular, ocasional e especializado, transporte público de passageiros em automóveis ligeiros de passageiros, nomeadamente transportes em táxi, transporte de crianças e jovens até aos 16 anos e o transporte de passageiros em veículos afetos a animação turística, entre outros, como a não utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a produzir resultados as ações de formação que têm vindo a ser realizadas na Fábrica das Artes, espaço instalado no Complexo Cultural da Levada, como referiu em reunião do Executivo Municipal a vereadora Filipa Fernandes. Em causa estão as artes e ofícios, que se prendem com a festa dos tabuleiros, mas não só. Como referiu a vereadora na apresentação do relatório das atividades da Fábrica das Artes, a iniciativa garante assim a transmissão do saber fazer em áreas importantes para a festa.
Havia a necessidade de transmissão de técnicas e de conhecimentos relativos a estes saberes fazeres e a criação de estratégias de salvaguarda de promoção e sustentabilidade do artesanato concelhio. Nesta senda foram desenvolvidas algumas ações de formação desta revitalização no âmbito da olaria, da latoaria, da cestaria, rodilhas, confecção de flores para o efeito eu gostaria de realçar que alguns dos formandos neste momento já trabalham nessa arte, nesse ofício e portanto um trabalho que tem trazido alguns resultados benéficos para o nosso concelho. Neste momento, por exemplo, temos que não tínhamos nenhum artesão de vime, tivemos que ir recrutar, portanto, a Ferreira do Zezer para dar esta formação. Neste momento já temos dois, sendo que uma artesã, já está a confeccionar cestos para a nossa festa dos tabuleiros, tem neste momento 100 tabuleiros em mão cestos para fazer, para a confecção dos tabuleiros, para elaborar e, portanto, foi um trabalho que consideramos louvável no sentido de que neste momento já temos na nossa localidade novos artesãos de vime, assim como de olaria, que também já estão a dar formação ao público mais jovem e a crianças provenientes do nosso concelho e outras que também aqui se deslocam para estas oficinas e estes workshops que temos desenvolvido. De realçar que ao longo do ano 2022 tivemos 7.812 visitantes à Fábrica das Artes, à Moagem. Na próxima reunião de Câmara trarei, portanto, o resultado das visitas a todos os espaços museológicos, também para conhecimento daquilo que foi a visitação em 2022 de turistas e visitantes ao nosso concelho, nomeadamente aos espaços museológicos, mas neste gostaria de realçar que, portanto, 800 deste número, 828 foram alunos, portanto, 40 turmas. Há um trabalho também aqui com o Plano Nacional das Artes e com os nossos dois agrupamentos, que têm vindo também a trabalhar aqui connosco na Moagem e nas visitações aos nossos espaços museológicos, também aqui com um serviço educativo muito apelativo. E também de realçar que neste ano foram realizadas 98 atividades, 204 participantes em ações de formações e workshops, e 433 horas de formação. Portanto, neste momento temos um espaço dedicado às artes e ofícios aqui do nosso concelho. Queremos continuar e aproveito para anunciar que a próxima abertura da Fábrica das Artes ao público acontecerá no próximo mês de abril. Portanto, de abril a setembro teremos novamente, portanto, todos os artes e ofícios ligados à festa no resto de chão da Moagem e também nos pisos que se seguem, portanto, oficinas mais criativas com residências artísticas, nomeadamente este ano dando primazia àquilo que são os artesãos tomarenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
A cada edição da Festa dos Tabuleiros há espaço para lamentos em torno do processo de seleção de quem participa no grande desfile. Para 2023 essa tendência continua vincada, sendo que nas últimas semanas têm surgido críticas ao facto de se privilegiar os recenseados nas freguesias, esquecendo os naturais em Tomar, que por circunstâncias várias rumaram outras paragens. Um desses exemplos centra-se na Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com inscrições abertas a 28 de janeiro para um total de 146 tabuleiros, para além dos 100 já atribuídos recentemente aos pares que se responsabilizaram por construir o respectivo tabuleiro. Confrontado com estes lamentos, Augusto Barros, Presidente da Junta Urbana, em declarações à ERTS, recordou que as pessoas não recenseadas na freguesia já tiveram o seu período para se inscreverem e que, nesta fase que se aproxima, o critério foi mesmo privilegiar quem está recenseado em São João Batista ou Santa Maria dos Olivais. Ficam então essas explicações.
Já para evitar esses pormenores de quisilhas porque eram de fora e não podiam levar tabuleiro, nós fizemos tais 100 tabuleiros que são feitos em casa, ser um membro recenseado. O outro pode ser dos Açores, pode ser da Madeira ou de Lisboa. Portanto, esses 100 foram atribuídos assim. E essas pessoas têm a responsabilidade de formar com dois tabuleiros iguais, que são que já foram dominadas, foram entregues em janeiro, já está a ser tudo feito, as pessoas vão desmapelo aqui na junta, através da comissão, do arame e todos os contos, e tudo bem. Há flores que às vezes são compostas, vêm aqui à junta e procuram excesso de ponto de flor, ou assim, temos aqui a nossa administrativa, que é uma mais responsável, que é a que diz, senhor, é assim neste tom, é assim, assim, e pode avançar. Nos 146 que são feitos e que já começámos a fazer flores logo em novembro, esses foram feitos com critério. Já que nós tivemos que dar um desconto a pedido da Comissão das Festas dos Tabuleiros, fazendo uma redução entre 10% a 12%, que é capaz entre os 10% e os 15%, que foi mais ou menos 5%, a redução daquilo que nós levámos. Levámos 300, passámos a levar 246. Ora, os 100 já estão tirados ao lado, temos 146 para fazer. Desses 146, tomámos uma posição. Ser só pessoal recenseado cá na freguesia. Pessoal, pode ser em São João, pode ser em Santa Maria. Tem que estar cá recenseado. É pá, tenham paciência. Estes casos aqui, se a gente fosse abrir, parte das pessoas cá, que são daqui, não vão, não vão dormir. Ficavam a olhar, dizendo que nós estamos cá, no dia a dia, que estamos aqui a dar o corpo ao manifesto e muitas coisas, e agora queremos levar tabuleiros? Não, não vamos, porque de gente de Lisboa, de gente do Algarve, e eles é que levam os tabuleiros, porque se escreveram, tiraram uma pessoa cá, e escreveram-lhes, e agora, bem, epá, está tomada a posição, está tomada. Seja má ou seja ruim, alguém tinha que tomar essa posição. Isto não só o meu caso dessa freguesia, porque já havia saber com outros colegas meus, não igual ou parcialmente de um bem, que estão a tomar medidas de idades, e também tomaram medidas, algumas também sendo só da terra, mas aí não se faz uma comparação em quantidades. Ora, nós como temos a maior quantidade, a maior força, também temos que ter um bocadinho de cuidado com isso. E esse cuidado foi tal ponto. É os dois licenciados na freguesia urbana, São João e Santa Maria. As idades é aos 18 anos, não é aos 17 anos mais tantos dias, é aos 18 anos e é aos 60 anos. Tem muita pena, porque antes havia senhoras que eu até tinha muito gosto que elas levassem, é pá, mas pôs essa posição para salvaguardar a juventude. É aos 60 anos, é dos 18 aos 60. Acabou.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar goleou Torres Novas num derby dos derbys da primeira distrital de Santarém e manteve o primeiro lugar, resistindo a mais uma tentativa de assalto do Fazendense, que também ganhou o respectivo duelo. O AMS, por sua vez, continua no pódio e deixou o Samara Correia mais longe do primeiro posto. Digno de elogios continua o Canenense, que venceu em Benevento. Já Fátima e Cartacho quebraram o enguiço que tinham em casa e fora relativamente. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 17ª jornada, Mação Oriense 2-2, Fátima Águias de Alpiarça 2-1, Benevento Alcanense 0-2, Amiense Samara Correia 2-1, Entroncamento Atlético Clube 0-1, Fazendense Abrantes e Benfica 3-0, União de Tomar Torres Novas 4-1 e Ferreira do Zeza Salvaterrense 3-3. Quanto à classificação, primeiro União de Tomar com 39 pontos, segundo Fazendense com 37, terceiro Amiense com 36 pontos. A próxima jornada vai disputar-se a 5 de fevereiro. O União Tomar desloca-se ao campo do Cartaz.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, estamos tão longe das próximas eleições autárquicas, mas a campanha já começou. É triste, mas uma realidade. Na política, a prioridade do dia seguinte às eleições é voltar a ser eleito. Pelo menos, por uma parte dos políticos levantinos. Na passada sexta-feira, decorreu mais uma Assembleia Municipal Extraordinária, desta vez dedicada a debater a estratégia há 10 anos, nomeadamente os fundos provenientes do Portugal 2030. Ponto relevante, voltou a ser uma Assembleia descentralizada, a segunda deste mandato, desta vez na Assembleia. E é importante ressalvar as excelentes condições do Centro Escolar de Dom Pedro IV, sendo que sem internet para os deputados. Mas pelo menos desta vez não havia forma de o Executivo Camarário boicotar a partir da transmissão desta reunião nas redes sociais do município, tal como aconteceu na Assembleia Municipal do Estado do Conselho e que ainda hoje se aguarda a sua partida. Mas voltemos um pouco atrás. Esta Assembleia foi pedida pelo Executivo com a intenção de partilhar a sua estratégia e pedir contributos dos vários partidos. Há algo que o ouvinte facilmente perceberá. para que a reunião fosse efetivamente profícua e que saísse sumo da mesma, tinha que existir um trabalho prévio, e esse trabalho tinha obrigatoriamente de acontecer sob material e documentação enviado pelo Executivo para que os deputados pudessem trabalhar. A estratégia detalhada, os condicionantes, as relações que justificam a estratégia, os dados que o município tem, espero eu, e que justificam as decisões políticas, etc. Em Comissão Permanente, quando foi batida esta convocatória, foi acordado por todos os partidos a sua convocação com uma condição, que nos fosse fornecida toda a informação e documentação necessária. Acontece que, a par de uns documentos datados de 2018 e totalmente atualizados, foi-nos enviado um PowerPoint que a Presidente faria nessa reunião e, como todos sabemos, um PowerPoint aparece essencialmente tópicos para a condição da apresentação. Não tem conteúdo nem deve ter. Conclusão. Caímos, e faço a minha meia-culpa, numa ratoeira política. Um teatro propagandístico com o único ponto de ordem de trabalhos. Propagandear o Executivo Socialista e tentar passar um atestado de incompetência a toda a oposição. O objetivo nunca foi acrescentar ou receber contributos. Se não fosse, tem dezenas e dezenas de propostas feitas e a maioria delas aprovadas pela Câmara Municipal e que simplesmente o Executivo nunca aproveita. Pasme-se. Até a incubadora de empresas, que me canso de falar, não colocaram no pano. Mesmo depois do vice-presidente vir para a comunicação social falar de um plano de utilização da antiga esquadra da PSP para esse efeito e nunca ter falado disso com os deputados. Já é deselegância suficiente os deputados saberem pelos jornais. Pior é nunca ter em consideração o que é proposto. E assim se passou mais uma Assembleia, que de sumo teve pouco, estava condicionado ao fracasso desde o início e foi pura de propaganda política. No final também o PSD fez uma declaração que foi de facto a leitura de um programa eleitoral. Esquivaram-se da armadilha, estiveram bem, mas em nada acrescentou ao Conselho. O pior disto tudo é que está mais do que provado que resulta e tem frutos, e prova disso são as maiorias absolutas no Conselho e no país. Como disse, caímos uma vez mais numa armadilha. Caímos uma vez, caímos duas vezes, da minha parte não irei cair numa terceira. Só cai quem quer. Há muito para fazer pelo nosso Conselho e ficou claro que a estratégia de há 10 anos é algo que não existe em Tomar. A Assembleia deve reforçar o seu papel fiscalizador. O Instituto Socialista foi eleito pelos tomarenses para governar e nós cá estamos para expor e decifrar a realidade. Só que é preciso que os tomarenses nos queiram ouvir. Tenham uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.